As notícias na ERD, edição de Vitor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Depois de ter assinalado no passado dia 4 deste mês de março a passagem de mais um aniversário, a Casa do Conselho de Tomar em Lisboa prepara-se para regressar em pleno às atividades de âmbito cultural, desportivo e social que vinha desenvolvendo antes da pandemia, entretanto interrompidas. Em declarações prestadas à ERT, Carlos Galinha, que preside a direção da Casa do Conselho de Tomar, deu então conta de um conjunto de objetivos e apostas que a Casa tem projetadas para o corrente ano.
Vamos continuar a apostar na cultura. Vamos continuar a apostar nos sócios, nos associados que querem continuar a ver a Casa do Conselho de Tomar como um foco de promocional cultural. Neste mandato, fomos convidados para integrar a mesa da Assembleia da Associação das Coletividades do Conselho de Lisboa, e o que aceitamos com muito gosto. Também através da Associação das Coletividades do Conselho de Lisboa e também da Associação das Coletividades Regionais de Lisboa, a CRL e a ACPL, temos planos para ao longo do ano 2022, em parcerias uns com os outros, podermos fazer projetos culturais. Posso até já dizer em termos internos que dia 3 de Abril vai haver mais um lançamento do livro do Dr. Pinho Neno, mais um na Casa do Conselho de Tomar, mais um, através da editora Vieira da Silva. Depois, em maio, no dia 1 de maio, vamos ter um almoço de homenagem, sim, de homenagem, porque são 100 anos, o nosso associado mais antigo, que é o Sr. Frederico Serra, que atualmente vive na freguesia de Serra, portanto, Serra Junceira, mas que efetivamente é o sócio individual, o associado individual mais antigo. Completa 100 anos no dia 1 de maio e nós fazemos todo o gosto em fazer um almoço de homenagem, porque é assim mesmo de homenagem, que será no restaurante Lúria no dia 1 de maio. Portanto, também convido todos os associados e simpatizantes da Casa do Conselho de Tomar e essencialmente do Sr. Frederico Serra, que se juntem a nós. As inscrições vão estar abertas dentro de poucos dias.
Uma das grandes apostas para 2022 é também o encontro de coletividades e casas regionais, iniciativa que se encontra em preparação.
Está-se a reunir condições para voltarmos outra vez a participar no encontro das coletividades e das casas regionais na Alameda Dom Afonso Henriques, que costuma ser sempre em maio. Este ano penso que vai ser um fim de semana de 27, 28 e 29 de maio, que é sexta, começa sexta e termina domingo à noite, onde estão as coletividades e casas regionais a expor e os seus produtos, depois com música também tradicional. Isto também é uma organização da Associação das Coletividades do Conselho de Lisboa e também da ACRL, que é sempre apadrinhada pelas juntas de freguesia que ali da zona e também da Câmara Municipal de Lisboa, do qual a ACCL tem uma participação muito grande em conjunto com a Câmara de Lisboa. Nós tentamos sempre colaborar com as autarquias, dentro das nossas disponibilidades, até porque acho que todos juntos conseguimos fazer muito. Sozinhos conseguimos fazer pouco, não é? Há um velho ditado que diz: sozinho corremos mais rápido, mas juntos vamos todos mais longe. E aqui é uma realidade. Se cada um de nós aproveitar os poucos recursos que tem, todos os poucos fazem muitos recursos. E acho que conseguimos aproveitar sempre o melhor de todos, de forma a agradecer as coletividades, agradecer também o regionalismo.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A sirene dos bombeiros do município de Tomar vai deixar de tocar como era tradicional ao meio-dia. A decisão foi tomada pelo município por respeito para com refugiados ucranianos que já foram acolhidos na cidade e para os quais aquele é um som que relacionam inevitavelmente com o ambiente de guerra em que viviam. Recordo-se que até agora o Conselho de Tomar já recebeu dois casais, um dos quais com dois filhos para além de duas mães com três filhos e ainda uma outra senhora sem qualquer familiar e que chegou integrada na comitiva nabatina que recentemente se deslocou à Polónia. Recorde-se que, para breve, Tomar irá receber mais 21 refugiados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vila Nova da Braquinha é o local ideal para receber o Comando Sub-Regional da Proteção Civil. A convicção é de Fernando Freire, o Presidente da Autarquia Braquinhense. Em entrevista à ERTS, o autarca abordou então a chegada desta estrutura ao Conselho, em especial a Praia do Ribatejo, apresentando um conjunto de razões que, no seu entender, justificam esta escolha.
Porque é um edifício escolar de uma antiga escola EB1 e JI, equipamentos que temos disponíveis, que podemos, de facto, requalificar no sentido de dotar o nosso território com esta nova valência no âmbito da proteção civil. Depois dizer-lhe porque, de facto, ela está feita com base na centralidade. Centralidade porque passa, estamos muito perto da A23, estamos muito perto da A13 e também estamos muito perto da A1, ou seja, todos os territórios da nossa comunidade intermunicipal do Médio Tejo. De facto, se há alguma centralidade passando no raio em circunferência, de facto, o Vila Nova Braquinha fica, é o sítio ideal para receber esta infraestrutura. Por outro lado, também, a existência da proximidade, e estamos a falar de um equipamento da Proteção Civil, de um aeródromo militar. De um aeródromo militar, e também queríamos, dentro em breve, também podemos falar sobre isso depois na parte final, claro, sobre a questão do aeroporto de Tancos. Por outro lado, também, uma questão fundamental que são a proximidade de unidades militares. Unidades militares ligadas precisamente à proteção civil. Recordo, por exemplo, que foi o Regimento de Engenharia número 1, no âmbito da pandemia, fez as várias intervenções que foram precisas, nomeadamente em sedes de infestação, da nuclear, chamada nuclear biológica e química, que foi o Regimento de Engenharia de Tancos, que esteve presente em muitos lares pelo país inteiro e muitos institutos particulares de solidariedade social. Pronto, e também a questão das máquinas de rastro, ou seja, é precisamente em Vila Nova Braquinha que a engenharia tem as suas máquinas de rastro para acudir aos incêndios florestais. E para isso também outra questão fundamental, que é a questão da formação. Também, na simbiose que existe, e tem numa parceria excelente entre a Proteção Civil Distrital e também os próprios militares, temos dado muita formação no âmbito já da própria engenharia militar. Dentro em breve também, no âmbito, aliás, reuni com o comandante distrital há 15 dias na Brigada de Reação Rápida, no sentido até de utilizar algumas infraestruturas militares para a formação, nomeadamente das chamadas associações dos bombeiros voluntários e os profissionais. Depois, para além disso, também uma questão fundamental, que é a questão da mobilidade pessoal. Como sabe, todos os comandos sub-regionais, de facto, têm efetivos para a sala de operações. E esses efetivos da sala de operações são recurso dos próprios conselhos, nomeadamente dos chamados comandantes ou adjuntos de comando das próprias corporações. Estando num sítio central, é muito mais fácil a disponibilização de Torres Novas e Vila Nova Braquinha, de Alcântara e Vila Nova Braquinha, do que para outros territórios.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública, na sua área de responsabilidade, confirmou a detenção de 6 pessoas no espaço de uma semana, na sequência de operações de prevenção e dissuasão da criminalidade e de ilícitos em geral. 2 dos detidos foram apanhados a conduzir em estado de embriaguez, outro por condução sem habilitação legal e ainda outro em situação relacionada com furto. Outros 2 casos dizem respeito ao cumprimento de mandato de detenção emitido pela autoridade judicial. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, foram fiscalizadas 371 viaturas e outras 1.906 controladas por radar. As autoridades detectaram ainda 41 infrações rodoviárias, das quais 11 por falta de inspeção periódica obrigatória e 2 por falta de cinto de segurança, entre outras infrações.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Tomar aprovou um apoio na ordem dos 36 mil euros para promover aquela que será uma solução temporária na recuperação do edifício utilizado pelo CIR, situado na Avenida Dona Maria II, sendo que está em causa um imóvel municipal. Esse apoio ao Centro de Integração e Reabilitação surge depois de detectadas fendas relevantes em algumas paredes e janelas, sendo que foi então decidido fechar as atividades naquele imóvel, que acolhia o apoio social e educativo, crianças e jovens até aos 18 anos, a creche e o Centro de Recuperação para a Inclusão. Na reunião do Executivo, o Vice-Presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, deu conta deste processo.
Por uma questão de salvaguarda, ainda que não houvesse risco iminente, até porque as situações não eram, obviamente, quer dizer, não tinham acontecido de repente ou aparecido de repente, mas ainda assim houve vontade, por uma questão de segurança, de poder encontrar uma solução de instalações para, portanto, o serviço educativo, que é aquele que funcionava naquilo que muitas vezes chamamos, para simplificar, o CIRVELHO, portanto, as instalações mais antigas da instituição, encontrar uma solução temporária alternativa. Nós mediámos essa situação com a Santa Casa da Misericórdia e até ao momento têm sido utilizadas as instalações do antigo Centro de Acolhimento Temporário, que, apesar de serem excelentes, não são excelentes para estas funções. Naturalmente, também não, de qualquer forma, a sua intenção era mesmo que fossem temporárias. Não podemos deixar, ainda assim, de agradecer também à Santa Casa da Misericórdia por essa disponibilidade. De lá para cá, tem havido um conjunto de encontros, de reuniões, para avaliar as várias possibilidades, e aqui no sentido do município também poder dar uma ajuda a esta instituição, uma vez que, apesar de ser uma entre muitas na nossa comunidade, o serviço que presta é realmente único. Ainda assim, a melhor solução seria de fazer a intervenção nas instalações que são efetivamente do CIR, do que estar a fazer noutras, ainda que essas intervenções permitam uma solução novamente temporária, mas aqui um temporário mais alargado, para dar tempo à instituição de poder, naturalmente, desenvolver um projeto e ter vir depois a tentar encontrar financiamento para esse projeto. Esta intervenção que agora aqui propomos, pelo menos permite aqui uma abrangência de pelo menos uma meia dúzia de anos com toda a segurança, e portanto pretende-se não só melhorar a segurança das instalações, mas também como parte da sua, no fundo, também a sua climatização, uma vez que também era bastante deficiente.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Tomar disponibiliza este ano mais de 500 mil euros para as associações do concelho. António Feliciano.
O auditório da Biblioteca Municipal de Tomar recebeu a sessão de assinaturas dos contratos do Programa de Apoio ao Associativismo 2022 entre o município e 91 associações do concelho. Está em causa um investimento na ordem dos 550 mil euros, este ano dividido em 4 programas: programa base, atividades regulares, eventos e projetos de intervenção social. Foi precisamente o programa 1, dedicado ao apoio às atividades regulares e ao desenvolvimento associativo, a recolher a maior fatia, no total de 252 mil euros, correspondentes a 59 coletividades, o que demonstra mais uma vez a forte dinâmica associativa do concelho. O mesmo se pode dizer do programa 2, que recebeu candidaturas a 204 eventos, cujo orçamento total ultrapassa 1 milhão de euros, dos quais, de acordo com as normas, foram elegíveis e receberam ponderação suficiente 160, que irão receber no conjunto cerca de 225 mil euros. Em relação ao programa 3, referente ao apoio a projetos de intervenção social, candidataram-se 14 associações, com um total de 13 projetos, dos quais 3 não atingiram a ponderação mínima para receberem apoio. Assim, foi atribuído a 12 deles um montante máximo de 66 mil euros. Finalmente, no programa 0, destinado às associações de porta aberta, as 10 entidades candidatas vão dividir entre si um total de 2.500 euros.
Rádio F, a primeira a informar.
Joaquim Pereira Henriques, antigo presidente da Câmara Municipal de Alcanena, foi alvo de uma homenagem pelo município no decorrer desta semana. Os pormenores com António Feliciano.
Alcanena assinalou na quarta-feira os 100 anos de vida de Joaquim Pereira Henriques, antigo presidente da Câmara Municipal, tendo sido mesmo o primeiro após o 25 de abril de 1974. O Salão Nobre recebeu a sessão comemorativa com a presença do próprio homenageado e respectiva família. Vamos para servir. Foi este o modo que serviu de inspiração à celebração, uma máxima que esteve sempre ligada à forma de estar de Joaquim Pereira Henriques. No período de intervenções, Rui Anastácio, o presidente da Câmara de Alcanena, dirigiu-se a Joaquim Pereira Henriques para referir que o lema "Vamos para servir" cabe na esmagadora maioria dos autarcas, sublinhando que a política é uma atividade nobre.
Senhor Presidente Joaquim Pereira Henriques, e permita-me que o trate desta maneira. Vamos para servir, foi o mote deste nosso encontro aqui hoje. Vamos para servir com sentido de missão. E eu, e muitas vezes tenho falado com amigos, sobre este assunto, eu acredito verdadeiramente que os autarcas deste país, quase diria todos sem exceção, pelo menos os que eu tenho conhecido, independentemente das divergências, que são saudáveis e que são respeitáveis e que são importantes em democracia, os autarcas deste país, na sua grande maioria, são gente muito séria, são gente muito honesta e são gente muito empenhada nas suas funções. E muitas vezes pouco respeitada. Muitas vezes tenta-se conotar, e eu acho que isso é um enorme risco, tenta-se conotar o exercício de política, o ser político, como se isso não fosse uma atividade muitíssimo nobre, com situações de menor honestidade, situações de corrupção. E eu acho que é extremamente injusto. Com certeza que nem todos os políticos são impolutos. Com certeza que haverá políticos menos sérios na política e fora da política. Há pessoas sérias e há pessoas menos sérias. Mas nós temos esse dever, a meu ver, de respeitar estes cargos para que os melhores não sejam afastados nem se sintam mal nestes ambientes. E é de pessoas e de exemplos como ao Joaquim Pereira Henriques, que nós precisamos, porque eles podem e devem orientar-nos no futuro. Eu, pelo menos, acredito profundamente nisso. E eu acho que é importante que nós todos possamos comungar deste sentimento.
A finalizar-se esta homenagem, registo para as palavras do homenageado. Joaquim Pereira Henriques, ex-presidente da Câmara de Alcanena e o primeiro, então, eleito após o 25 de abril de 74, fechou o período de intervenções, não escondendo a satisfação por ver tanta gente presente na iniciativa.
Faz conta que estou a nascer hoje, outra vez. Estou alegre, satisfeito, por ver tanta gente a estar presente, como apoiar-me, dar-me os parabéns. Mas estou triste por dentro, meu coração está negro por dentro, porque me falta a minha companhia de 68 anos e um filho que me desapareceu. Tenho ali dois, são duas pérolas que a minha querida mulher me deixou para que olharem por mim. Que nada me falte dentro das suas possibilidades. Não vou falar política. Vou falar de dar-lhes conta de pontos importantes, importantes para mim, da sociedade em que estou inserido. Nasci faz hoje 100 anos, hoje, 6 de março, 3 horas da tarde, amparado para Tamariz de Liteiros, que era uma mulher curiosa. Era a parteira geral na vila. Disse logo, protestei logo, chorei quando nasci, porque queria liberdade para chorar.
Joaquim Pereira Henriques, o primeiro presidente da Câmara de Alcanena após o 25 de abril de 1974, completou então 100 anos de vida.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
E vamos para a nota do dia hoje com Carlos Carvalheiro.
Há dias estive à conversa com o Carlos Gonçalves no Tomar Lugar, na Rádio Cidade de Tomar, e ele disse uma frase que eu gostei e que era mais ou menos assim. Se os políticos fossem buscar o melhor das pessoas, nem precisavam dizer mais nada, nem empatar. Isto a propósito da mobilização dos locais e da atração de pessoas ao território. No caso do Conselho de Tomar, há vários exemplos, como é o caso de São Solos e os Bons Sons, a Linha Sede e o Carnaval, ou a Cidade e a Arruada Templária. Quer seja pela inovação que passa a tradição, pela tradição que se reinventa, ou pela mitificação da história, como é o caso também da mal contada lenda de Santa Iria, várias são as iniciativas que têm o mesmo objetivo: atrair gente. Mas, por vezes, deixamos de lado riqueza que para ali está e a que não se dá o devido valor. O património natural, como é o caso das Lapas na Póvoa, ou construído, como é o caso do Aqueduto dos Pegões, que, notoriamente, se tem tornado uma atração turística. Mandado construir por Filipe II de Espanha, quando era Filipe I de Portugal, aí por 1600 e pouco, como retribuição à Ordem de Cristo por o ter acolhido para a sua aclamação como rei de Portugal, levou um abanão com o terremoto de 1755 e deixou de cumprir a função para que foi construído: fornecer de água corrente o convento de Cristo. A falta de água não se notou muito porque o convento tinha muitas cisternas e poucos frades. A Ordem de Cristo, por essa altura, era um fantasma do que tinha sido até há 200 anos atrás. Não tanto por causa do Marquês de Pombal, que não era lá muito amigo da padralhada, mas mais por causa de passar a colégio interno com Dom João III e da Casa de Bragança, que nunca desculpou a aclamação do rei estrangeiro. Ao que parece, há cinco instituições que tutelam o Aqueduto dos Pegões: Ministério da Cultura, Câmara de Tomar, Hidráulica, Ambiente e Junta de Freguesia. Ou seja, aquilo está mais ou menos ao Deus dará. Comecemos pelo último. O presidente da Junta de Carregueiros é meu amigo. Quando ele ganhou por 3 votos, mandei-lhe um SMS: se não tenho votado em ti, ganhavas só por 1. Eu até podia falar com ele, mas desta forma chama mais a atenção. Será assim tão complicado promover um bar com esplanada ali nos Pegões Altos? E nos Brasões, onde há aquilo que foi a principal nascente, numa linda casa de água, com o aqueduto a serpentear pela aldeia e esboroar-se aos bocados, não se pode fazer nada? Mas atividades para atrair gente? Um percurso pedonal inspirado nos bolinhos do 1 de novembro? A utilização do centro recreativo para centro interpretativo do aqueduto dos Pegões? Umas conferências sobre toponímia a explicar que o nome de Carregueiros poderia vir do local de carrego da pedra que vinha da pedreira para o aqueduto, carrego feito em burros, e daí o casal dos albardeiros, onde se fariam as albardas, e daí a graça brejeira da Universidade de Carregueiros por ter por lá havido tantos burros, os tais que carregavam a pedra, e por aí fora. Lenha para a fogueira, já.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.